Hello there, and welcome back to the podcast Fale Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um English Conversation, nós temos brunch, que nada mais é que a junção de breakfast, café da manhã, que é servido mais ou menos ali às 8 horas da manhã, né? Por aí. E lunch, que é o almoço, que é servido mais ou menos ao meio-dia. Não confunda, por favor, lunch com lanche, tá? Para isso a gente usa a palavra snack, é outra palavra. Lunch é uma falso cognato, uma palavra que parece com o português, mas na verdade significa outra coisa diferente. Ou seja, lunch significa almoço. E brunch, Marcelo, é a junção de ambas as coisas. Portanto, com ingredientes de ambos, servido mais ou menos umas 10h30 da manhã. É muito comum de você ter brunches acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você não sabia, agora você já sabe, tá? O diálogo de hoje, ele se baseia neste brunch que irá acontecer. E nós temos duas pessoas que se encontram no mercado, onde uma delas está fazendo compras exatamente para servir esse brunch que acontecerá na sua casa. Agora você já se situou e a gente pode dar início ao nosso episódio de hoje com a pergunta How you doing, Susie? E aqui é importante ressaltar que existem diversas maneiras de se perguntar como você está em inglês. Maneiras mais formais, maneiras mais informais, maneiras consideradas neutras, que você pode utilizar tanto em ambientes formais quanto informais. Dentre essas maneiras, você tem, por exemplo, numa forma mais formal, how do you do? E aí a resposta para how do you do é sempre how do you do? E você vai utilizar isso em ambientes mais formais. Dentro dos ambientes informais, você tem WhatsApp, por exemplo, que geralmente é pronunciado WhatsApp, WhatsApp, até mesmo what up. Você tem perguntas como how's everything, what you doing, how's it going, e outras maneiras. E dentro do neutro, você tem, por exemplo, how are you, que é extremamente utilizado. E eu sei que eu já vi alguns professores de inglês no Brasil falando que how are you, ninguém usa how are you nos Estados Unidos. Certamente esse professor nunca foi aos Estados Unidos, porque utilizamos demais how are you nos Estados Unidos. Eu posso falar com muita propriedade, porque eu fui criado lá e minha família ainda reside lá, então eu vou lá com certa frequência. Então, how are you, que geralmente é pronunciado how are ya, né, de uma forma mais informal, e how are you, num ambiente um pouco mais formal, é considerado neutro porque você, como você observou, pode ser utilizado em diversas situações, tá? O importante aqui é você saber que nessa pergunta em especial nós temos um questionamento feito entre duas amigas que por acaso se encontram no mercado. E por conta disso, olha só a estrutura dessa pergunta, que é um pouquinho diferente, ó. How you're doing, Susie? Hey, how you doing, Susie? Viu? E isso, para ser bem honesto contigo, está errado. É como um tamo junto, por exemplo, que está muito errado, não é? É nós, está muito errado, não é assim? Mas não é utilizado? Sim, é muito utilizado. Então, em inglês, nós temos muitas estruturas, muitas frases, que assim como no português, são muito utilizadas, mas que gramaticalmente estão equivocadas. Qual seria a forma correta de se fazer essa pergunta? How are you doing, Susie? Mas, no dia a dia, você vai escutar o quê? How you doing, Susie? Just uma estrutura de frase afirmativa, mas com a entonação de pergunta. Ok? E se eu, enquanto seu professor, não passar essas nuances, esses detalhes do idioma para você, me diz, como é que você vai saber? Como é que você vai assistir o seu filme, ouvir a sua música, conversar com um nativo e compreendê-lo, se o inglês praticado no dia a dia, por essas, né, nesses ambientes, no filme, na música, nas suas viagens, não lhe é passado pelo seu professor? Tudo que você recebe dentro de uma sala de aula é aquele inglês robotizado, mecanizado, não natural, extremamente formal e certinho. Como é que você estará preparado, preparada para a vida real? Fala para mim. Se eu, enquanto seu professor, não passar esses detalhes para você e não trouxer para você aqui, no nosso podcast, por exemplo, esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença para você falar um inglês mais natural, mais do dia a dia, e principalmente compreender o que está sendo falado contigo, você não vai aprender nunca. Então, eu digo para você, preste bastante atenção àquilo que é passado para você aqui nos nossos podcasts, porque não somente você aprende frase feita, vocabulário, pronúncia, junção, né, das palavras e afins, como também você aprende dicas muitíssimo importantes para que você evolua no seu aprendizado linguístico de forma natural. Lembrando que os podcasts são meros podcasts e que se você deseja de verdade ter acesso a aulas verdadeiramente, aulas, como eu sempre falo, os podcasts são meros podcasts, aulas de verdade você só tem dentro da imersão em inglês Fluent Wave, que acontece de tempos em tempos por um período de 2 semanas e todas as imersões são ministradas por mim. Se você quiser ter acesso a aulas de verdade, incluindo o meu acompanhamento feito contigo no privado, e além de podcasts, receber também videocasts, textos, áudios, dicas exclusivas para você conquistar a sua fluência, vídeos, aulas gravadas, além das aulas ao vivo, você precisa participar acessando o site waveidiomas.com. Acesse o site waveidiomas.com, waveidiomas.com, vou deixar na descrição desse episódio igualmente, e preencha o seu formulário de cadastro. Lá você vai colocar o seu nome, seu e-mail, seu número de WhatsApp com DDD e aguarde que eu mesmo, Marcelo Dutra, vou entrar em contato com você e vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão que acontece única e exclusivamente no WhatsApp e você terá acesso a todo esse conteúdo gratuitamente por 2 semanas. A imersão é preparatória para o curso Wave Online English. Eu não aceito alunos que não participam da imersão, portanto a imersão é obrigatória para o curso, já que a mesma é preparatória para o curso, mas é gratuita. Se você não quiser se matricular no curso, não há necessidade alguma. Você aprenderá, por exemplo, a criar suas próprias frases em inglês, aprenderá como o seu cérebro funciona, já que eu, como psicólogo, trago a psicologia para dentro do ensino linguístico. Aprenderá como se desvencilhar das barreiras, dos bloqueios, dos traumas linguísticos gerados em você até então, para que você fale inglês de verdade, terá a oportunidade de falar o idioma e de ser corrigido por mim. Então, assim, tudo isso eu entrego para você gratuitamente dentro da imersão. Se você está à procura de falar inglês fluente verdadeiramente, você precisa participar da imersão, até porque é gratuito. Aproveite a oportunidade, tá bom? Acesse o site waveidiomas.com que eu vou deixar na descrição desse episódio e aproveite, eu vou ficar aguardando a sua inscrição, ok? A pergunta então é how you're doing, Suzy, com a entonação correta. E eu vou pronunciar essa pergunta agora para que você tenha a oportunidade de falá-la aí do outro lado. Porque sim, você precisa falar inglês se é que você deseja falar inglês. Se você quer apenas aprender a leitura e a escrita, não precisa falar nada, né? Aí é fácil, é bem mais fácil, acredite. Mas se você deseja falar o idioma, meu querido e minha querida, você precisa então treinar essa fala, precisa repetir aquilo que você ouve. Essa é a forma que você utilizou para aprender o português e é importante que você reutilize isso agora no aprendizado do segundo idioma. Então eu vou pronunciar a frase. Você não precisa se atentar a cada uma das palavras, você já sabe o significado, a pessoa está perguntando como a outra está, e agora é a hora de você se atentar à entonação, à pronúncia, ao ritmo da frase. Como você não está lendo neste momento, isso facilita muito para a sua pronúncia, tá? E tem gente que fala para mim que tem dificuldade com a pronúncia, eu geralmente digo que não, você tem dificuldade com a leitura, porque você fica procurando o padrão linguístico. Ao ler o padrão linguístico do português. Se você procura o padrão linguístico do português, quando você está lendo, é óbvio que você vai pronunciar as palavras de forma equivocada. Porque o padrão linguístico do português é bem diferente do padrão linguístico do inglês. E você precisa aprender o padrão linguístico do inglês, que inclusive é passado igualmente dentro da imersão inglês Fluent Wave. Mas, se você tem agora a oportunidade de ouvir e repetir da melhor forma que você puder, nós não estamos aqui à procura de perfeição, da melhor forma que você puder, e você fizer isso repetidas vezes, chances são que você vai evoluir no seu aprendizado linguístico, vai evoluir na sua pronúncia, vai melhorar e muito a forma na qual você fala e se faz entendido pelo outro, tá? Muitíssimo importante. Vamos lá? How you doing, Suzy? How you doing, Suzy? How you doing, Suzy? Muito bom. Resposta da Suzy agora é I'm great, and you? Então, novamente, você tem diversas maneiras de responder quando a pessoa pergunta para você como você está. Você pode dizer I'm great, I'm fine, I'm okay, I'm good, I'm all right. Tem várias formas. O importante é você saber que geralmente quando a pessoa lhe pergunta como você está, ela não está realmente interessada em saber como você está. Como é, Marcelo? É, geralmente, a não ser que seja um amigo próximo, as pessoas perguntam para a gente por educação, é ou não é? E quando isso acontece, e aqui está o motivo pelo qual, quando você estuda na escola, a pessoa perguntando How are you? A outra respondendo I'm fine, thanks, and you? Porque a resposta é sempre positiva, já que o outro não está interessado de fato em saber como você está. Mas, ressalva, se você está conversando com um amigo verdadeiramente, aí sim, tudo bem. Esse amigo está de fato interessado em saber como você está, e aí você pode abrir o seu coração. Caso contrário, não importa o que está acontecendo na sua vida, é I'm great, I'm okay, I'm all right, I'm fine, e assim sucessivamente. Mas lembre-se de perguntar de volta para a pessoa utilizando, por exemplo, um and you e você, ok? Isso é muito importante, tá? Aliás, vale ressaltar aqui para você que, diferentemente do português, o inglês é uma língua muito mais polida, muito mais educada que o português. E eu não estou dizendo que uma língua é mais bonita que a outra, apesar que o português, ao meu ver, é muito mais bonito que o inglês, mas também não estou dizendo que isso é melhor que aquilo. Não é isso, não é o que eu estou dizendo. Estou dizendo que há diferenças entre os idiomas. E que se você não levar isso em consideração, você poderá cometer algumas gafes que farão com que você, por exemplo, perca uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócios, faça com que as pessoas fiquem com raiva de você, perdendo também uma oportunidade de relacionamento, tá? Então é importante que você entenda línguas diferentes, culturas diferentes, portanto, estruturas diferentes. Em português, a gente geralmente está fazendo alguma coisa, está ocupado e pede para alguém pegar alguma coisa para a gente fala, ô, fulano, pega lá para mim. Sei o seu quê. Pega lá não sei o quê para mim. A pessoa vai, pega e você continua fazendo o que você estava fazendo, nem mesmo agradece muitas vezes. Isso é corriqueiro no nosso dia a dia. E tá tudo certo. Em inglês, você tem que usar por favor, você tem que usar obrigado, você tem que usar essas palavrinhas mágicas extremamente importantes para o idioma inglês, beleza? Então, I'm great and you. Joga a pergunta de volta para a pessoa. I'm great, and you? Vamos repetir? I'm great, and you? I'm great, and you? I'm great, and you? Legal, devolveu a pergunta, a pessoa vai responder. I'm okay, thanks. No caso aqui, utilizou um okay, mas como eu disse, você pode usar qualquer resposta desde que seja positiva. Repare na junção I'm e temos um OK em seguida. I'm termina com esse som de consoante, OK começa com esse som de vogal. Portanto, haverá uma junção das palavras. Amo, I'm OK, I'm OK. Parece que é uma palavra, mas são duas. I'm OK, I'm OK, thanks. Vamos lá? I'm OK, thanks. I'm OK, thanks. I'm okay, thanks. Muito bom. Como é um diálogo entre amigas e nós estamos num ambiente bem informal, thanks encaixou perfeitamente. Pergunta agora é: What are you doing here? E essa pergunta é utilizada aqui para saber o que que ela está fazendo ali. Eu sei que é meio óbvio, né? Já que se a pessoa vai ao supermercado, geralmente é para fazer compras. Mas, what are you doing here? Olha como a pronúncia dessa última palavra here se diferencia dependendo do inglês utilizado. No inglês mais britânico, here. Viu? Here. No inglês americano, here. Mais fechado, viu? Here. Ok? What are you doing here? Outro detalhe, no início, nós temos o what. T, que muitas vezes em inglês é transformado em R, americano e canadense, óbvio. E aí fica what are, what are. A própria palavra are, assim como here, mais fechada. Are, fechado. Se fosse no inglês britânico, what are, mais aberto e o T com som de T, viu? What are. Significa que não haverá junção? Não, a junção acontecerá independente de. Se é inglês americano ou britânico, vai dar no mesmo. What are, junção. What are, ok? Vamos repetir? What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? Marcelo, se eu perguntar what are you doing here na Inglaterra, a pessoa vai me entender? Eu te pergunto, se você for para Portugal e falar o seu português enquanto brasileiro, você acha que as pessoas vão te entender? É a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Nós não temos as nossas diferenças. O português do Brasil é diferente do português de Portugal. Ainda assim, a gente consegue se comunicar naturalmente. Existem diferenças de palavras? Claro, até mesmo dentro do próprio Brasil existem essas diferenças. Existem diferenças nas pronúncias? Claro que existe. Mas, ainda assim, a gente consegue se comunicar bem. Inglês americano, inglês canadense, inglês australiano, irlandês, inglês, né, da Inglaterra propriamente dito, você vai conseguir se comunicar naturalmente. É óbvio que dependendo do costume, meu caso em especial, eu fui criado nos Estados Unidos, então tenho um costume de falar o inglês americano. Quando eu vou conversar, isso já aconteceu diversas vezes, com um britânico, por exemplo, eu demando ali, sei lá, meu cérebro demanda uns 5 segundos, mais ou menos, para poder dizer para mim mesmo, peraí, isso aqui, essa língua eu conheço, mas o que é que ele disse? Com o português é a mesma coisa. Se você, enquanto brasileiro, e não teve contato com o português de Portugal, procure ouvir alguém de Portugal conversar, né, um diálogo entre as pessoas. É bem provável que nos primeiros 5 segundos você fique meio perdido, assim, poxa, eu sei que língua é essa, mas o que foi falado? Entende? Natural isso. É uma questão de costume. Mas rapidamente o cérebro se adapta e nosso cérebro tem uma capacidade de adaptação incrível, fenomenal. Ele se adapta, se adequa e aí você consegue dar sequência. Tá? Resposta então da pessoa, que é bem óbvia, grocery shopping. Just grocery shopping. O que significa grocery shopping? Significa compras, fazer as compras. Mas não é compra de roupa, é compra de comida, por isso a palavrinha grocery. Aliás, shopping significa comprar em inglês, tá? A palavra to shop, o verbo to shop, significa comprar, to buy, a mesma coisa, comprar. E shopping, Marcelo, shopping center, como é que fala shopping center? A gente usa a palavra mall em inglês, tá? Mall, é um pouco diferente. Então lembre-se, grocery shopping seria a compra de comida, ok? Então a frase fica just grocery shopping. Essa palavrinha no início aqui, que é o just, ela tem a ver com apenas. Ah, só estou comprando umas coisas aqui lá para casa, né, de comida. Ficou claro? Vamos lá então. Just grocery shopping. Just grocery shopping. Just grocery shopping. A amiga pergunta se é uma compra para algo especial. O que me diz que essa amiga aqui parece que já sabia o que ia acontecer, né? Mas parece que ela não foi convidada. Então ela pergunta, anything special? É, será alguma ocasião especial? Anything special? Essa tá fácil, né? Vamos repeti-la. Anything special? Anything special? Anything special? E a amiga diz, yeah, we're having a brunch tomorrow. Aí ela, né, fala sobre o brunch, que é o título do nosso episódio de hoje. Lembra? 10:30 da manhã, mistura de breakfast e lunch, servido com ingredientes de ambos, né? E esse brunch vai acontecer tomorrow, amanhã. Ela utilizou aqui um yeah, que é o yes de forma mais informal, né? Yeah, we're having a brunch tomorrow. Beleza? Vamos lá? Yeah, we're having a brunch tomorrow. Yeah, we're having a brunch tomorrow. Yeah, we're having a brunch tomorrow. Muito bom, lembre-se de se atentar à entonação, hein, ao ritmo, e não a cada uma das palavras isoladamente na frase, tá? A amiga então diz, oh, that's nice, né? Ou seja, bacana, legal, oh, that's nice, oh, that's nice. Oh, that's nice. Legal. Aí a amiga vai e faz a pergunta, né? Já que, poxa, eu não convidei ela anteriormente, mas agora ela me viu aqui no supermercado, perguntou o que eu estou fazendo de especial, eu tive que falar que é para o brunch tomorrow, então, why don't you come? Faz a pergunta convidando-a, né? Hey, why don't you come? Ok? Vamos repetir? Hey, why don't you come? Hey, why don't you come? Hey, why don't you come? E a resposta, I don't know. I mean, ela fica meio sem graça, né? Sei lá, não sei, eu acho que não, né? Sei lá, não sei, I don't know, ok? Olha o D sendo transformado em R. I don't know. Você pode dizer I don't know? Pode. Há necessidade? Não. Você pode dizer I don't know ou I don't know, que é o mais utilizado, tá bom? Vamos repetir? I don't know. I don't know. I don't know. E a outra dá agora, né, uma instigada, diz it's gonna be fun. E aqui nós temos uma forma informal de utilizar o going to, que é usado para o futuro, né, para falar que, no caso aqui, a palavrinha fun é divertido, então ela está dizendo, pô, vai ser divertido. E aí, ao invés de dizer it's going to be fun, ela diz it's gonna be fun. Essa junção do going to, transformando essas duas palavras em gonna, em uma única palavra, é uma junção bem informal, tá bom? Então lembre-se de conversar, de usar o gonna apenas em situações informais. It's gonna be fun. Olha a entonação, que é muito importante, vamos repeti-la. It's gonna be fun. It's gonna be fun. It's gonna be fun. A amiga já se rende. Acredito eu que ela já queria mesmo ir, né? Apenas não havia sido convidada até então. Ela diz, all right, count me in. Essa expressão, count me in, é aquela expressão que a gente diz, conte comigo, sabe? Nós temos essa também em português, né? Conte comigo. Então, count me in, tá? All right, count me in. A palavra all right, ela pode ser pronunciada da maneira que eu fiz aqui agora, de uma forma bem certinha, né, bonitinha, all right. Mas, no geral, a gente diz all right, all right. Engolindo, inclusive, o som do T no final. E ainda, há uma outra forma bem informal e muito utilizada a propósito, que é I. Como é que é, Marcelo? Machucou aí? Não, é assim mesmo. I, tá? Você pode dizer I, all right, ou all right. Beleza? All right, count me in. Vamos repetir essa? All right, count me in. All right, count me in. All right, count me in. Aí a amiga diz, awesome, ou seja, maravilhoso, excelente, bacana, superb, awesome, awesome, awesome. E então, na hora de dizer tchau, ela diz, see you tomorrow, Maggie. Tá? Lembra que a Suzy é quem está dando o brunch, ok? E a Meg é a amiga que a encontrou no supermercado por acaso. See you tomorrow, Maggie. See you tomorrow, Maggie. See you tomorrow, Maggie. Quando você vai dizer para alguém um tchau, né? Você pode utilizar um see you tomorrow. Se você vai, de fato, ver a pessoa no dia de amanhã. Se você não tem certeza se você vai ver a pessoa mais, nem seja hoje, nem amanhã, nem depois, nem semana que vem, não tem problema você usar o see you, tá bom? Simples assim, see you, see you. E ainda, de uma forma mais informal, see ya, porque o you pode ser pronunciado como ya, tá bom? See ya, que é o caso aqui utilizado na próxima frase. Vamos repetir essa? See ya. See ya. See ya. Excelente. Excellent. Very good. Very nice. Agora vou ler com você o episódio de hoje, Brunch. How you doing, Suzy? I'm great. And you? I'm okay, thanks. What are you doing here? Just grocery shopping. Anything special? Yeah, we're having a brunch tomorrow. Oh, that's nice. Hey, why don't you come? I don't know. It's gonna be fun. All right, count me in. Awesome. See you tomorrow, Maggie. See ya. Muito bom, muito bom. Novamente, meu nome é Marcelo Dutra, seu professor. Foi um prazer enorme ter você aqui comigo. Se você desejar receber o PDF desse episódio, já sabe, né? Mande uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal, código de área 32988103208. Vou deixar também na descrição desse episódio. E me informe o nome do episódio, que no caso aqui é Brunch. Fala para mim, Marcelo, meu nome é fulano de tal e eu gostaria de receber o episódio Brunch. Por favor, o PDF do mesmo, eu encaminho para você prontamente com o maior prazer, tá ok? E se você quiser participar da imersão, já sabe também, acesse o site waveidiomas.com e vem com a gente. Vai ser um prazer enorme poder ser seu professor particular durante o período de 2 semanas, que é o período da imersão, ok? Forte abraço, take it easy, see you next time. Deixe o seu comentário aqui, quero saber se você gostou de fato deste episódio. Bye bye now!